FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
A poesia não é estar sentado, é não querer morrer apaixonadamente. É entrar na aurora a corpo limpo, nas ondas do dia. É não dormir e ser a aurora antes da aurora. A poesia é ouvir o rádio e estar atento ao que trazem as ondas. É ler os jornais odiando as agências. E compreender que o dia se encheu de sangue.
Aquellos montes, piedra mora de mi cerro, y no va a creer si le digo que hace poco lo comprendo. De ese arbolito suelo amarguear en silencio, si abre la mano se va dura pa' intimar y conocer. No da leña ni pa' un frío, no da flor ni pa' remedio, y es un pañuelo de luto la sombra en que me guarezco. No tiene un pájaro amigo, pero pa' mí es compañero. Pa' qué mentar mi tapera, Belay. Belay, si se está cayendo, la han rigoreado los agostos de una ponchada de invierno. La vi quedarse vacía, la vi poblarse el recuerdo, solo por no abandonarme le hace patancha los vientos y con goteras de luna viene a estrellar mi desvelo. Mi campo conserva cosas guardada en su silencio, que yo gané campo afuera, que yo perdí tiempo adentro. No venga a tasarme el campo con ojo de forastero, porque no es como aparenta, sino como yo lo siento. Su cinto no tiene plata ni pa' pagar mi recuerdo.
meu gente, um prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura, o nosso Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. E fazendo isso de forma presencial. Olha que palavra que entrou na nossa vida desde os tempos da pandemia, principalmente, né? Entrou no léxico de todo mundo esse papo de presencial. Estou aqui presencialmente, na frente do microfone, na frente do vidrão. Do outro lado do vidrão, também na minha frente, o Marco Aurélio Magrão Pacheco. E tô dizendo isso porque, como eu tinha avisado durante a semana passada, eu não estava ao vivo, estava com reprises. Reprises muito legais que a gente escolheu aqui. A gente tem bruacas e bruacas, pessoelos e pessoelos de coisa boa para rodar. E fizemos isso, cuidando, inclusive, que correspondessem às datas, enfim, como sempre. E eu estava na Argentina, entre outras razões, por um evento muito interessante do qual eu participei no sábado agora. E confesso aqui para vocês, daquele jeito meio caseiro com que eu converso algumas coisas às vezes, que eu tô aqui no final da bateria, né? Porque ainda não estava prático. Possível estava, mas não estava nada prático fazer essa viagem de avião. E eu resolvi apostar na mesma logística de quando eu tinha 20 anos. E não sei se isso dá muito certo. Todas essas horas de ida e de volta, algum probleminha na estrada, enfim. Cheguei agora de manhã e aqui estou, felicíssimo de Azevedo, como sempre, claro. Gosto desse retorno. Acho que é assim que tem que se fazer a nossa comunicação, o nosso encontro diário. O resto é exceção, porque eventualmente ou um compromisso ou um descanso vão justificar isso. Mas de uma maneira geral, o nosso programa é ao vivo. E ao vivo desde quando? É ao vivo desde 10 de outubro de 2011. Porque primeiro, até como a título meio de teste, como costuma ser com os programas que iniciam, ele foi gravado desde setembro, desde o 5 de setembro. Depois, ele entra ao vivo em 10 de outubro. E assim é, e deve ser, porque a gente se olha nos olhos com a voz, com a escuta, mas se olha nos olhos aqui diretamente. Que coisa bem linda que é esse Como Yo Lo Siento, do Osiris Rodrigues Castillos. E que coisa bonita que ficou a interpretação de José Larralde. Eu não quis resgatar, como a gente usa essa coisa das datas, eu não quis ir atrás de um monte de pessoas interessantes que tiveram suas datas de nascimento, de morte, enfim, ou fatos de outra ordem, nesses dias em que eu estive fora, ia ficar impossível. Mas esse cara não quis deixar passar os 87 anos do José Larralde. Já que eu estou meio confessional, confesso que uma das razões para não deixar passar é que talvez o Canto do Sul da Terra nem sempre faça a devida justiça ao José Larralde. Por várias razões. Não é que não haja razões. As há. Uma das tentativas, dos cuidados, é não fazer um programa com um sotaque demasiado gauchesco, porque uma das nossas intenções é justamente mostrar que a nossa cultura, e mesmo a nossa cultura crioula, vai muito além do gauchesco. E o Larralde tem esse pé muito forte. Mas eu sei quantos fãs ele tem, eu imagino quantos fãs ele tem. As pessoas gostam muito de Larralde. Eu gosto de Larralde e sei que talvez algumas dessas pessoas gostassem de vê-lo mais frequentemente na nossa lista. Então hoje tem bastante Larralde, o cara que cumpriu. Quanto que ele cumpriu? Olha a conta aí. 87. 87 anos. Todo mundo diz na Argentina, eu estava no ambiente das pessoas que fazem exatamente a música que faz um Larralde. E estava falando sobre isso, eu já vou explicar isso melhor. Falando e sobretudo ouvindo sobre isso. E o Larralde para essas pessoas está cada vez mais coerente, cada vez mais um referente de um ponto de vista, a partir da sua humildade, do seu criolismo, da sua forma de viver, enfim, da sua negativa ou negação a determinadas coisas do mundo mais industrial da cultura, digamos assim também. José Larralde, esse grande, nascido então em 22 de outubro de 37, lá em Wangelém, província de Buenos Aires. E era ele cantando como Jolocento do Osíris Rodrigues Castilhos. E como se falou de Osíris Rodrigues Castilhos no encontro em que eu estive, também ele. E por isso os dois estão aqui juntos. Larralde, que tem tantas coisas boas próprias, eu achei que cabia a gente abrir o programa com ele interpretando algo do Osíris, por essa razão que, como eu prometi, depois eu explico melhor. Antes, vota bonita nessa definição da poesia. Mas também sai pra lá. É Rafael Alberti, o grande Rafael Alberti. A gente sempre traz o Agalopar aqui. Talvez até hoje a gente ouça de novo o Agalopar por aqui. Porque é preciso, né? Esse galope não pode parar. E porque é bom, porque é bonito. Mas o Rafael Alberti falece em 28 de outubro, lá em 99, no Porto de Santa Maria, na Espanha. Um dos grandes, são muitos e são bons, mas um dos grandes poetas antifascistas espanhóis. Um cara com uma poesia belíssima e extremamente importante para nós do sul da terra, extremamente recordada, interpretada, enfim, por muitos americanos. Só dizer que a poesia não é estar sentado já começou muito bom. Porque poderia ser, né? Embaixo de uma árvore, idilicamente, ou a sua escrivaninha, a uma mesa de trabalho. Podia e pode ser. Mas ele quis fazer esse contraponto de um poeta do movimento, da intervenção, da militância. A poesia não é estar sentado, é não querer morrer apaixonadamente. E aí segue. Bueno, graças a isto, não morre um Rafael Alberti, mas paradoxalmente teve lá sua data de morte em 28 de outubro de 99, como a gente dizia. E eu achei que esse trechinho, dentro de tanta coisa linda do Alberti, eu gosto muito do Alberti, fechava também com esse assunto do que rolou na Argentina, no qual a gente chegará lá pela metade do programa, lá pelo Cevando a Palavra. Então vamos seguir viagem, vamos seguir o curso das águas. Querem ver com o quê? Barco à vista. Rafael Alberti e Emiliano Domínguez Zapata. Lembram que outro dia a gente falava do Zapata? Barco à la vista é o primeiro tema que a gente escuta dessa junta. E depois um tema de rio. Mais uma vez um Larralde intérprete, não autor. Intérprete de quem? Depois eu conto. Solta lá.
Sube y baja un sonido, un débil silabero de garganta cortada, un son, un eco turbio de cuerpo dividido, de párpados, de lengua, de pulsos y de nada. De nuevos crímenes escuchan en el viento y la sangre parece que intenta ser bahía y que la mar estudia robar con otro acento y cosechar la tierra más muerte todavía. Era triste ir bajando solo, oyendo hendiduras relámpagos de hachas y un abrir y cerrar. La vida era la muerte y el resto cerradura, y vi una cruz gamada ensangrentando el mar. Signos de nuevos crímenes escuchan en el viento, y la sangre parece que intenta ser bahía, y que la mar estudia robar con otro acento y cosechar la tierra. Más muerte todavía.
Que ves el río y alzándote entre mis brazos te puse junto a mi pecho tibio. Como a una dulce paloma te di el arrullo de mis cantares, y nació el amor como en un vergel en el rancho aquel junto a los palmares. Aprisionada, vives a orilla del manso río enamorada. La luna surge detrás del monte y pone en las aguas fulgor de plata y en tus pupilas felicidad. Una garza es un pañuelo, con sed de cielo lejos se va, como un capullo que el viento le arrebatara al algodonal. En el ámbito escondida, verde y violeta murió la tarde. La noche llegó envuelta en jazmín y te halló feliz junto a los palmares. Aprisionada, vives a orilla del manso río enamorada. La luna surge detrás del monte y pone en las aguas fulgor de plata y en tus pupilas felicidad.
É bonito, já é muito bonito com o autor, é muito bonito em si esse tema romanticão com sonoridades antigas. Será que ele tem sonoridades antigas? Eu sinto ele meio assim, um romantismo de uma época, ou de até a uma época, digamos assim. E que me agrada muito, Cativa do Rio, Aníbal Sampaio. Também me agrada ver que o Aníbal, tão capaz de canções de luta, era tão lírico, tão amoroso, enfim, quando queria, quer com relação a uma mulher, como neste caso, quanto com relação a uma paisagem, a um pago, ao rio Uruguai. Cautiva del Rio, Aníbal Sampaio, pelo José Larralde, o cara que cumpriu 87 aí não faz muitos dias. Antes disso, o Sapata Velho, Emiliano Domingues Sapata, cantando Barco à la Vista, com toda a sua, o seu peso de denúncia, enfim, de intervenção. Adorei usar essa palavra. No lugar de protesto, militância, enfim. Barco à la Vista, Rafael Alberti. Bueno, também é do Alberto que a gente ouve a continuação. Sigamos com essas juntas bonitas. É engraçado porque o Larralde, segundo consta, né? O Larralde sempre fez um violão belo, um violão enxuto, mas sem dúvida nenhuma um violão simples. Nessa tradição do gaúcho e guitarra. E, bom, esse fim de semana, nesse sábado, eu ouvi violões sofisticadíssimos de gente que anda na mesma linguagem. E não acho que faça falta mais violão no Larralde, mas ele achava. Convidaram para cantar na Espanha. Ele acabou indo, mas ele disse: como é que eu vou tocar meu violão na terra do violão? Na terra. Bom, ele citou tantos, né? Eu que uso requinto. Sabe o que é requinto? Requinto é aquela pestaneira, aquele capotraste que vai para subir o tom. Em vez de saber fazer aquela harmonia com a mão esquerda, o cara se serve daquele negócio para subir um tom, dois tons, três tons. E todo mundo usa isso, inclusive excelentes violinistas usam requinto, né? E, enfim, a Andrea Perrone mostrou um trabalho usando dois requintos que é requintadíssimo. Mas seja como for, ele saiu com essa que é muito boa. Então nós estamos trazendo Larralde junto com o espanhol, junto com o Rafael Alberti. E a gente começa com De Azul Se Arrancó el Toro, que é Alberti, musicado por Paco de Lucía. Quem canta é a Mercedes Sosa com o Fagner, homenagem a Pablo Picasso. E depois El Caballo Que No Tuve, José Larralde, em vez de falar dos seus cavalos ou dos cavalos que passaram ao longo da sua vida, como tantos, ele escreve sobre o cavalo que ele não teve. Solta lá.
Azul, blanco y anillo. caballo que no tuve yo le llamaba distancia. Pero distancias hallé y ahí mi caballo no andaba. Entonces yo comprendí que se llamaba esperanza. Fiero payarlo en el campo, caballito de la nada. Yo mismo le hice el recau con cueros de mi nostalgia y unos estribos de nunca y un cojinillo de lágrima. En un clavo en la pared tenía colgada una manta que la tejida ilusiones y bordadas de palabras. Las veces que me tapé con aquella vieja manta, cada invierno fue una rosa que el tiempo me regalaba. Recogí el sol de la escarcha reflejado en la mañana y lo até a los cuatro vientos de mi imaginada manta, pa' que luciera orgulloso mi caballito esperanza. Pa'l caballo que no tuve, maceté guasca por guasca del cuero de un ventarrón de esos que no tienen alma, con la argolla que el rocío le hace a la luna temprana, hice un lazo livianito como pa' pialar un ánima. El cabresto y el bozal se los quité a una calandria, porque soñé que a mi flete con un silbo le sobraba. Me hice un rebenque de trébol con iniciales de plata que saqué de un arroyito entre piedritas de nácar, todo pa' que mi caballo no ande mezquinando alzada, y hasta he cortado una flor pa' ponerle como marca. Pero pasaron los años y nunca llegó esperanza. Caballito que no tuve, ya no importa tu tardanza. Las pilchas las regalé y ya no me queda nada. ¿A quién le pongo un recao con cojinillos de lágrimas y una manta de ilusiones y bordadas de palabras? Esas mismas que no tuve pa' defenderte, esperanza, cuando andabas a lo lejos y te llamaba a distancia. Y hoy que ya te recorrí, no me ha servido de nada. Si hasta te usé pa' morir desde adentro de mi alma, por tener un corazón y por llamarte esperanza.
Caballo que no tuve, aí está José Larralde no seu poema, no seu poetar, na sua poesia. Grande José Larralde, importante José Larralde, que foi citado, sim, no evento de que eu quero falar para vocês, mas mais do que ele, como grandes exemplos, não como preferência, evidentemente, foram citados Osiris Rodrigues Castillos, uruguaio. Foi passado, inclusive, foi projetado um documentário sensacional sobre ele, que mostra também a condição dele de luthier. Havia luthieres participando do evento. E também do velho Jupanqui, que cada vez mais reconhecido e consagrado, sempre o foi por essas pessoas que lá estavam, mas cada vez mais ele é convocado como um grande exemplo dessa figura artística, desse tipo de figura artística. Tá, para aí. Que evento, que pessoas, que figura artística? Agora eu explico. Deixa eu só dizer para vocês que a gente ouvia antes, De Azul Se Arrancou El Toro, Málaga, esqueci de dizer essa parte do título. Isso é uma homenagem do Alberti, dentro de um trabalho do Alberti de homenagem ao Picasso. E aqui, evidentemente, fala da fase azul do Picasso e de um quadro específico. Era Mercedes Sosa com o Fagner. E agora que nós vamos levar a palavra, eu conto para vocês, em linhas gerais, do que eu participei neste sábado, anteontem, portanto. Segundo encontro regional de solistas, violinistas e trovadores. Segundo encontro regional de solistas, guitarristas e troveiros. Havia muitos argentinos, foi no interior de Entre Rios, da província de Entre Rios. Havia vários uruguaios e eu fui, como não argentino nem uruguaio, mas sem dúvida rioplatense. O Rio Grande do Sul pode perfeitamente dizer-se rioplatense. E bueno, fui para fazer uma pequena charla, uma palestra, digamos assim. Mas é claro que eu levei o violão para me ajudar, para me amadrinhar. E muitos dos que falaram fizeram isso. Além disso, havia também a parte de espetáculos. Espetáculos de pessoas que lidam nesta estética, que a bossa nova no Brasil gostou de chamar de violão e banquinho. Mas que, eu não ouço mais usar essa expressão, mas que eu ouvi durante muito tempo, desde a primeira vez que eu fui à Argentina com 22 anos de idade, a estética gaúcho e guitarra. E havia grandes, mas realmente grandes artistas desta estética, todos convocados por um sujeito espetacular, um desses tão necessários, né? Quiméricos lutadores, ou enfim, quixotescos, só que com uma dimensão de realidade muito clara, de militância cultural, que é Ricardo Maldonado. E foi nos pagos dele, de General Galarza. Nós nos reunimos num lugar que foi uma antiga estação de trem, belíssimo centro cultural na pequena cidade de General Galarza. Nem sei dizer para vocês quantos habitantes tem, até porque fiquei absolutamente internado no evento, como já vou explicar para vocês. Por que isso? Sabe quando a gente estranha, tá na praia e o argentino chega quando tá clareando o dia e vai embora quando a noite já tá alta? E alguma atividade ele faz durante todo este período? A gente diz, puxa, mas como é que esses caras aguentam? Imagina isso em cima de um assunto sério. Assim é que eu, que estava hospedado em Gualeguaytu, me acordei às 5 horas da manhã para poder tomar uns mates e lavar a cara direito, e fui-me embora com amigos, né, com uma carona de amigos participantes, para General Galarza, 130 e poucos quilômetros de distância. Chegamos antes das 8 da manhã, eles passaram a me buscar pelas 6 e pouco, chegamos 8 e pouco da manhã, e a coisa começou às 9 horas. Depois de credenciamentos e coisas assim, houve 13 palestras de 40 minutos. 13 palestras de 40 minutos nesse segundo encontro. Foram algumas pela manhã, enfim, 6 ou 7, não sei quantas de cada lado, um almoço frugal e rápido, e depois a retomada à tarde. E com isso, imagine, 13 palestras de 40 minutos. Quando terminaram, sem intervalo, começaram apresentações artísticas de 20 minutos, cada 10 apresentações ao todo. Muita gente projetou coisas, muita gente levou instrumentos, demonstrou coisas, enfim, teve de tudo. Com cada um destes é um nome, né? Pensem que nós falamos de 23 participantes aqui. E eu fui um deles, fiz uma ponência, como eles dizem, uma apresentação, digamos assim, sobre minhas traduções de Jupanqui, sobre o sentido que isso tem dentro de um território comum, dentro desse sul da terra. Fiz alguns exemplos ao violão, cantando com eles, enfim. E no mais, ficamos presentes no evento inteiro. E aí vocês dizem, puxa, mas a que horas acabou isso? Acabou às 22h30. Puxa, mas que longo. Não, às 22h30 veio o simpósio dos artistas. Nos reunimos todos que tínhamos ficado, e éramos quase todos os que participaram, para discutir algumas questões programáticas, bolar o próximo encontro e assinar o manifesto do solista, que é da autoria do Maldonado. A questão era concordar ou não, fazer sugestões e assinar esse manifesto. Eu não sei se vou ler todo esse manifesto para vocês, mas vou ler parte dele, ao menos, como cevadura de palavra. E ao fundo a gente vai ouvir o mesmo que ouviu no Ode Casa, que é A Origens del Gi, do Rio Gi, um prelúdio pampiano do Jupank, porque A Origens del Gi nasceu, ou pelo menos desenvolveu seu canto, Osiris Rodrigues Castillo. Então aí eu tenho esses dois grandes homenageados. Quem interpreta é o Carlos Roldán, grande violonista. Depois de eu cevar a palavra, a gente vai escutar algo de Ricardo Maldonado, um desses solistas, o que organizou tudo isso, o seu violão e a sua voz. Eu vou usar para comemorar que eu tô de volta, que se chama Para Cantar um Regresso. Mas antes disso, vamos levar a palavra com o manifesto. Primeiro, o solista, violonista ou trovador de tradição repentista ou memorista, oral ou letrada, é o fator fundador do nosso cancioneiro, cujo patrimônio pertence ao âmbito natural e social do qual provém e a mérito seu. A seu empenho criador, o solista enriquece e projeta com novos repertórios e com interpretações a seu estilo e pessoa. Segundo, o solista sustenta a canção com fundamento, a testemunhal, como se diz isso em português, que eu estou lendo aqui, estou traduzindo simultaneamente. Vamos dizer testemunhal. A histórica e a lírica, tendo em conta que em muitos casos se dá esse duplo pertencimento à música e à poesia, tendo como exemplos Atahualpa Yupanqui e Osiris Rodrigues Castillo, os quais nos legaram um caminho inteligente e sensível, verdadeiro e comprometido. Terceiro, o solista hoje, brilha por sua ausência, ou seja, de ex-professo é ocultado, marginalizado pelas autoridades administradoras da gestão pública da cultura ou pelos organizadores dos festivais folclóricos derivados, vejam o tom disso, em um barato carrossel de figuras repetidas, montadas nas ancas, digamos assim, do sucesso, do aplauso e do oneroso cachê. Quarto, o solista, violonista, trovador, poeta, compositor, intérprete e comunicador, se desempenha à custa dos seus magros recursos, sem aspirar à fama, o êxito ou a estrela fugaz de um nome de cartaz e primazia. Seu afã não é a competição, senão a construção de uma obra que seja um bem público, enriquecedor do acervo de seu país. Vou ler o quinto artigo, e tem vários outros, também não li o cabeçalho, enfim, o fecho, então, não pode não ser tão importante para nós aqui. Concorda-se ou não com a intensidade dessas cores, mas é importante conhecê-las e ver com que nível de intervenção esses artistas estavam lá. Quinto, o solista resiste à massificação. Não necessita de Buenos Aires ou Montevidéu para existir como tal. Se mantém alheio à avassaladora mediocridade que nivela sempre para baixo no elementar. Enfim, aqui tem várias coisas. Aqui ele fala, por exemplo, de que o solista não cai, digamos assim, no argumento, na falsa desculpa de que há que dar às pessoas o que elas pedem, como se não tivessem nada que ver ao fazer seus cartazes com essa escolha condicionada à força de saturação na publicidade hegemônica de uns poucos e a indiferença sobre as vidas e as obras que aqueles que aportou e seguem configurando cada cancioneiro com fundamento temático, linguagem musical e boa poesia, logrando a excelência como padrão de medida em cada manifestação, tão alheio à especulação do que pega bem, vende. É por aí que vai o tom do manifesto. Vamos escutar um pouco de quem o escreveu, Ricardo Maldonado.
Quiero un cerco, una vinaga que me la vende lo extraño. El mudo por esta lengua y el alba de todo un año, y el alba de todo un año. Cosas y todo estaba a la mano. Me dejé fundir las horas, me olvidé que el tiempo es llano y volver al sol se ha dicho, a la planta y al regazo de la madre de los brillos, y a juntarme los pedazos componiendo los sentidos. Ya regreso, viejo Paco, componiendo los sentidos. Ya regreso, viejo Pago. Ya regreso, viejo Pago. Ya regreso, viejo Pago. Sencillos mandados. Ganarle un patio a la luna, subir el cordel del canto, ser la secreta fortuna que no se mide con cuántos, que no se mide con cuántos. Sé el que adentro suspira y abraza un árbol arcano, el que abriga cuando mira los portentos tan cercanos, los portentos tan cercanos. Buscando cosas y todo estaba a la mano, me dejé fundir las horas, me olvidé que el tiempo es llano y volver al sol se ha dicho, a la planta y al regazo de la madre de los brillos, y a juntarme los pedazos componiendo los sentidos, ya regreso viejo pago poniendo los sentidos, ya regreso viejo pago, ya regreso viejo pago, ya regreso viejo pago.
Muito lindo, muito bonito e muito inusual, por exemplo, no fato de ser uma canção que tem aí seus 6 minutos e pouco. O que, que eu tô querendo dizer com isso? Não é nada que se costume ver algo com essa duração, com esse formato, quer no rádio, quer muito menos nas plataformas, não sei como é que se chama esses negócios, no streaming, não sei o que é. Enfim, não, claro que não. E aí há toda uma aproximação minha como artista e nossa como emissora pública de um manifesto como aquele de que eu li uns pedacinhos. E aí, eu repito, com as mesmas cores, com as mesmas a mesma intensidade, talvez não. Talvez em alguns momentos não trancando tanto o pé em determinadas coisas que têm a ver com aquele movimento. Mas certamente participando dele e aliado dele. Por exemplo, muito do que se deliberou, eu pretendo voltar no ano que vem, fui convidado para isso, muito do que se deliberou é regional, porque não há muitas condições de fazer uma grande ampliação desse movimento, em função de condições de estrutura e de grana. Mas os caras já criaram ali uns polos e tal para contaminar um pouco com a ideia do solista, né? Eu não sou alguém do mundo dos festivais no Rio Grande do Sul, em absoluto. Não tenho praticamente nenhuma experiência nisso, não era a minha praia. Sempre fui um intérprete mais do que um compositor. Tenho no currículo, com orgulho, lá a participação na Califórnia e a premiação lá. Mas fora isso, uma vez interpretei um tema e de outro autor e nada mais. Em todos esses anos de festivais que coincidem pela minha geração, conhecida com a minha carreira. Poderia ter participado desde muito tempo atrás. Mas não é o que eu faço outra coisa. Mas eu não deixo de notar que a figura do solista desapareceu dos festivais. Aqui também. Mas, em 2009, eu cantei, essa única interpretação de um tema alheio, eu cantei sozinho com violão um tema do Mauro Moraes na Moenda, belíssimo, justamente porque ele queria fazer neste formato, ele me convidou por isso, porque eu há tantos anos milito nesse formato gaúcho e guitarra, embora não esteja nessas outras funções que o Ricardo refere no manifesto, como por exemplo o improviso, a improvisação, esse tipo de coisa, o solo violonístico tampouco, mas ali havíamos de todas essas armas, chamemos assim. Muito bonito o trabalho do Ricardo, e deixa eu antecipar para vocês que a gente vai conversar com ele, fazer uma ligação ao longo dessa semana, eu pretendo fazer isso, conversar um pouco sobre esse evento, enfim, e a gente se aproximar um pouco mais do que foi a ideia mestra, ou as ideias mestras, e as ideias que depois nasceram por lá. Teve um cara que me impressionou muito, que é o Martim, e agora para dizer o sobrenome dele, o sobrenome do cara não tem vogal, SKRT, eu não sei a... não sei a etnia, a procedência, skrt, algo assim, skrt. Ele faz música patagônica, ele é jovem, ele é de Carmen de Patagones, ele é excelente e me pediu muita informação sobre os maragatos rio-grandenses em função dos maragatos patagônicos uruguaios, enfim, uma história meio comprida. E deixa eu dizer para vocês que há poucos dias a gente falava sobre uma intuição de que era algo meio estranho aquela música dada como música patagônica, que era feita daquela forma modal, lembram? O Maurício Marques nos ajudou, mandou uma mensagem, explicou que aquela sonoridade de que eu estava falando era música modal, e sempre aquela coisa grandiloquente que parecia uma trilha de cinema. Digo, será que é assim a música patagônica? Fui conversar com o cara e o cara disse, não é nada disso. A música patagônica é outra, eu a pesquiso, eu conheço cada ponto daquele espaço enorme, eu sei o que os caras tocam, tem a ver com a música sureira, eles são da Ueja, eles são do Gato, eles são muito da Milonga. E aqui eu vou dar então uma amostra do pano do trabalho desse grande guri, Martin Skrt. Talvez não seja tão jovem, mas pelo menos parece. Ou talvez eu seja velho, alguma coisa assim. Vamos ouvir Montes e Arrojos, já como quem encerra o nosso programa de hoje. Montes e Arrojos, milonga do José Cholo Barriga, com o Martin Skrt. E até amanhã com Cantos do Sul da Terra.
Ando allá en las cordilleras por gusto y necesidad, en cercos de cerrazones, pues tereo la soledad. Ando allá en las cordilleras por gusto y necesidad. Lindo el cajón de Villegas, áspero y siete colores, dos cerros, portal de montes, arroyos y cañadones. Dos cerros, portal de montes, arroyos y cañadones. Llegué cuando el Niraltar tenía un yao yao bien rosillo y en todo el campo reinaba un tábano doradillo. Llegué cuando el Niraltar tenía un yao yao bien rosillo. Son altas esas veranadas y entre lenga y pastizal colinda con las mellizas Río Chico y Quintupanal. Son altas esas veranadas, caña, lenga y pastizal. Cuatro ríos largas y carreras, Villega y Picheleufú, el follet que busca el manso y rumbo al mar el chubú. Nacen del cerro carreras, el más largo es el chubú. Le bajó machete al monte, donde un paso se ha cerrado, entre cañas y chapeles, ñires altos y arrastrados. donde el chancho hace guarida y anda el ciervo colorado. Ahí es donde el alma de uno expresa algunos aprontes con cualquier grito que salga y que retumbe en los montes. Ahí es donde el alma de uno expresa cualquier apronte. Versos libres he dejado, final de grito y tropeles, cuna de mallín poseado, entre cañas y chapeles, con tábanos colorados y montes para hacer papeles, donde se anoten las penas de un pobre peón sin laureles.
A FM Cultura apresentou Cantos do Sul da Terra com Demétrio Xavier.